Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Tá no seu direito hoje, doutor Ney Araújo, previdenciarista, trabalhista, conosco mais uma vez, doutor Ney, boa tarde.
Boa tarde, Ciro Bezerra, boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Vamos trabalhar, já que não tem blocalhau?
É, rapaz, hoje seria o blocalhau, né, Ney?
Essa hora nós estaríamos lá no salão, já se preparando para ir para a rua, já com aquela festa toda, não é? Com a orquestra do maestro Carlos Rodrigues dentro do salão, Nádia Maia, Getúlio, aquela turma toda, lá mais de 20 artistas celebrando com a gente o blocalhau.
Nosso Bozó lá também, todo o pessoal.
Bozó, e sempre passa lá também um maestro Porró, não é? O Cássio Cavalcante, Ira Caldeira, Cristina Amaral, Beto Ortiz, Cezinha, enfim, é muita gente.
Nádia Maia, Bia Vilachã, Nena Queiroga, aquele pessoal todo, nosso querido Ed Carlos, também o Carlinhos Monteverde, o grande homem de Cambutanga, rapaz, está em Gravatá nos ouvindo e descansando, nosso Getúlio Cavalcante.
Getúlio vai com a família, e aí canta ele, canta a Alessandra, canta Cássio, até a Bia, que é a neta. E um grande comandante lá da festa é o nosso amigo que está aí ao microfone, Ciro Bezerra.
Vamos trabalhar, doutor Ney.
Vamos trabalhar.
Marcos Antônio de Afogados aqui no WhatsApp 991478520. Oi, Marcão, boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Marco Antônio de Afogado. Quem entrou em benefício nos últimos 10 anos vai ter direito a essa revisão para toda a vida? Benefício, auxílio doença. Boa tarde e um abraço a todos.
Doutor Ney.
Olha, Ciro, essa revisão da vida toda, ela realmente deverá ser para quem começou a receber o benefício há menos de 10 anos. Mas você precisa verificar também se as maiores contribuições foram antes de julho de 1994, se o benefício foi concedido antes ou depois da reforma da Previdência, e, finalmente, fazer o cálculo para saber se aquele caso examinado se realmente compensa. Porque você pode ter, num caso de uma revisão que seja negativa, pode ter aquela que aumenta R$10 e pode ter aquela que aumenta até R$4.000 ou mais. Isso no seu benefício mensal. E para aqueles que têm, cobrar também os 5 anos de atrasados.
Geneton do R5 Ibura. Fala, Geneton.
Ciro, boa tarde, Ciro. Aqui é Geneton que fala. Eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber se o funcionário tem direito ao salário família, no caso, o abono das crianças. Eu queria saber qual o valor mínimo para o funcionário não receber o abono das crianças, que é, no caso, o salário família, né? Para ver se algum benefício influi para ele não ter direito.
Ciro, esse salário família, ele é pago para a criança até os 14 anos de idade ou para o inválido em qualquer idade, para os trabalhadores de baixa renda. E esse ano está aí em torno de R$1.655. Tem que estar vacinado também, tem que cumprir todas as obrigações para que receba a cota do salário família mensal.
3421-3148, vou colocar no telefone aqui no gancho, uma pessoa liga ao vivo também, pode participar agora com a sua pergunta para o doutor Ney Araújo. São 4 da tarde, mais 53 minutos, está no seu direito, questões previdenciárias, trabalhistas, ligue aí, 3421-3148. No telefone já tem a primeira participação, vamos aqui plugar direto, Val, por gentileza. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Ciro.
Pois não, quem fala?
É Jair, estou do Vasco da Gama.
Olá, Jair, como vai? Tudo bem, amigo?
Tá tudo bem, graças a Deus.
Qual é a sua pergunta para o doutor Ney Araújo?
Primeiro, veja só, meu pai tem direito a esse dinheiro do Banco Central. Agora, só que ele é falecido, como é que eu posso fazer para eu retirar esse dinheiro?
Eu não entendi.
Meu pai tem direito a esse dinheiro do Banco Central.
Sim.
Agora, só que ele é falecido, como é que eu posso fazer para retirar esse dinheiro?
Doutor Ney, o senhor tem uma luz para nos dar a respeito disso?
Os herdeiros devem fazer a habilitação para receber, já que o pai é falecido.
Ah, entendi. Você tem que fazer a habilitação para receber. Deve ter uma maneira, inclusive vou até pedir depois aqui, Elis, para a gente ver se tem, para até a gente informar melhor essa coisa para as pessoas, como é que se faz quando a pessoa é falecida para pegar esse dinheiro? Sinceramente, eu não tenho essa informação de qual é o procedimento lá, doutor Ney. O senhor tem aí?
Tem, Ciro, tem todos os procedimentos, informando qual é a documentação que deve ser apresentada.
Procura onde, então?
É algo bastante fácil.
Sim, mas aí procura como? Qual é o começo do processo?
É só procurar no site do Banco Central, não é? Aquele dinheiro a receber, o dinheiro esquecido.
Ah, Baiano, entendi. Antônio, você vai lá então, entra no site, não tem esse dinheiro esquecido lá, que eu estou chamando de dinheiro esquecido, né, Antônio? E aí que é o dinheiro a receber do Banco Central, e aí toda a maneira, todo um processo para que você possa entender como retirar essa grana, já que seu pai é falecido, tá bom, amigo?
Valeu, Ciro. Boa tarde.
Um abraço para você também. Deixa eu ver aqui, rapaz, está chegando informação aqui para a gente. De golpes, tá? Toda vez chega coisa de golpes aqui. Tem mais um telefone aqui com a gente. Alô, do telefone, boa tarde. Alô, boa tarde. Essa nuvem a gente vai aqui para a nossa Grináurea. Grináurea de Moraes, de Macaíba. É isso? Macaíba? Fala, Grináurea.
Silvio Bezerra, meu nome é Grináurea de Moraes. Eu moro aqui na segunda travessa da Macaíba. Olha, eu queria saber se, por morte minha, eu podia deixar o meu INSS para minha neta. Estou esperando a sua resposta.
Doutor Ney?
Ciro, para que essa neta possa se habilitar a essa pensão, não depende só da vontade de Grináurea, né? Porque tem que obedecer os requisitos da lei. Então, tem que verificar se ela, de fato, tem a dependência da avó. Se ela é mantida pela avó, se ela mora com a avó, enfim, tem que verificar a dependência se não há a adoção propriamente dita.
Vamos ver agora mais uma ligação, tem mais um telefone aí. Alô, boa tarde.
Boa tarde, filho. É Maurício de Olinda.
Ô, Maurício, diga lá, querido.
Eu queria saber que eu tenho empresa já há 20 anos e eu pagava o INSS da empresa, o DAE, né? E juntando com o que eu tenho de outra empresa que eu era empregado, uma empresa particular, se serve para aposentadoria. Eu nunca soube isso.
Vamos aqui saber do doutor Ney.
Ô, Ciro, tem que fazer um levantamento para ver qual foi, não é, o período, quais foram os recolhimentos que ele efetuou. Que a pessoa tanto pode contribuir como empresário, como pode contribuir como empregado, como pode até mesmo, não tendo uma atividade remunerada, pode contribuir como facultativo. E todos esses tempos podem ser somados. Então, o primeiro passo que ele deve tomar é procurar logo um advogado previdenciarista para fazer o levantamento de quanto tempo ele tem contribuído, qual é a idade que ele tem, e aí então fazer as projeções para dizer a ele exatamente quando é que ele vai poder se aposentar e com que valor ele vai poder se aposentar.
Doutor Ney, tem uma pergunta aqui do Antônio de IPSEP. Olá, Antônio, boa tarde.
Boa tarde, doutor Ney. Olá. Eu sou Antônio do IPSEP. É sobre precatório. A minha aposentadoria saiu em março de 2020. Aí o advogado disse que não dava para programar ela em 2020, que é para ela sair em 2021. Aí ela foi programada em 2021. Será que eu vou receber o meu precatório daqui para o final do ano? A minha aposentadoria, eu dei entrada em 2015, veio sair em 2020.
Doutor Ney.
Bem, se o seu precatório foi programado até 2 de julho do ano passado, 2021, ele deverá ser efetuado o pagamento este ano.
Doutor Ney, tem mais uma pergunta aqui no telefone. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Está muito ruim. Melhora, fala mais pertinho do microfone.
Boa tarde, Fernando.
Ô, Fernando, diga lá, amigo, estás aonde?
Ele só, estou aqui na Cotinga. Diga bem, a minha irmã morava com um policial, certo? Ele morreu, tá certo? E tem um risco de vida para receber aí. Eu quero saber dele se ele tem direito, ela tem direito de receber esse risco de vida, que disseram que só quem tá na ativa ou quem está reformando.
Doutor Ney.
Bem, Ciro, aí vai ter que ver essa legislação militar específica sobre essa situação, não é? Ela, como companheira dele, por exemplo, tem direito à pensão por morte. Agora, já outras verbas, só examinando a legislação aí militar.
Muito bem, doutor Ney, rapidinho aqui, tem uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, passou aqui para o nosso WhatsApp, trabalho numa empresa com motorista de ônibus, chamam de micro-ônibus, porém o veículo tem capacidade de 31 assentos passageiros, mas a empresa nos paga como salário de micro-ônibus. Como corrigir e atualizar o valor desse salário?
Bem, a forma mais inteligente, não é, e a forma desejada é aquela do convencimento, não é, do empregador, não é, tentar negociar com ele, tentar ver a ele que esteja sendo descumprida a lei. Se não tiver como solucionar diretamente com o empregador, então pode entrar com uma ação na justiça dizendo o que está errado e a indenização que se pretende por não estar recebendo corretamente.
Perfeito. Doutor Ney Araújo, muitíssimo obrigado, um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, se Deus quiser.